Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Manuel Pizarro, médico, alto comissário da Convenção Nacional da Saúde, antigo secretário de Estado da Saúde e presidente distrital do Porto do PS e vereador também na Câmara do Porto. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Eu acho que, enfim, puxando para o tema desta conversa, capital é devolver ao Serviço Nacional de Saúde condições para continuar a ser, como foi nos últimos 40 anos, um garante da melhoria das condições de saúde dos portugueses, e acho que esse é um desígnio nacional no qual todos nos temos que empenhar.
Sendo que esse Serviço Nacional de Saúde, nos últimos tempos, o capital humano que faz parte dele tem vindo a manifestar o seu desagrado de várias formas e temos assistido a uma contestação generalizada e permanente, quase permanente, em muitas áreas. Já foi Secretário de Estado da Saúde. Como é que esta questão pode ser resolvida ou deve ser resolvida?
Eu acho, sobretudo, que nós temos que clarificar qual é a estratégia para desenvolver o Serviço Nacional de Saúde. E nessa estratégia há uma componente essencial que são os recursos humanos. Não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais, aliás, profissionais cada vez mais multifacetados, porque mais historicamente eram os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, mas cada vez há mais profissionais envolvidos na prestação de cuidados de saúde. A prestação de cuidados de saúde é mais complexa e exige mais profissões. Os profissionais são uma componente dessa estratégia que tem que ser definida no médio e no longo prazo. É impossível imaginar que no curto prazo esses problemas possam ter todos a resposta que corresponda às aspirações de cada um destes grupos profissionais, mas há um aspecto essencial. Se há fator que justificou o sucesso do Serviço Nacional de Saúde, ele foi, em larga medida, o facto de ele ter liderança técnica profissional. Isso permitiu que, independentemente dos ciclos políticos, das alternâncias de partidos no governo, o Serviço Nacional de Saúde se conseguisse afirmar, porque muitas das medidas que são necessárias para melhorar a saúde das pessoas vão para além de um ciclo governamental e a liderança técnica é essencial. É preciso que continuem a ser os profissionais a liderar o serviço.
Mas acha que houve alguma falha da parte do governo, algum erro na forma como geriu as relações com estes profissionais para justificar também o nível de contestação?
Sim, há sempre dificuldades. Alguns destes problemas são problemas muito antigos, que foram sendo adiados e que, a certa altura, encontraram neste momento a sua explosão, mas tem que, sobretudo, ser mantido diálogo de parte a parte. O essencial aqui é que haja diálogo. Não será seguramente possível corresponder a todas as aspirações, mas, repito, também não podem deixar de ser valorizadas algumas dessas reclamações e, porventura, a decisão de passar todos os profissionais para 35 horas, não apenas de reverter os horários daqueles que estavam na função pública, mas também de passar para 35 horas todos os que estavam de contrato individual de trabalho, não foi adequadamente sopesado o custo financeiro. Acho que, sobretudo, nessa altura tinha que ter havido uma negociação sobre o progresso futuro das carreiras, tendo em conta o custo dessa medida, que era um custo significativo. Essa medida custa, vamos lá ver, como é que explicamos isto, para as profissões que funcionam em turnos, 5 horas de 40 horas são 14% do acréscimo salarial pela redução do horário sem corte salarial.
Então não se devia ter avançado com as 35 horas, do seu ponto de vista?
Não, devia-se ter, fazendo jus ao que estava no programa do governo, tinha que ter havido a reposição das 35 horas para os que estavam na função pública. A questão diferente era quem estava em contrato individual de trabalho, que nunca tinha tido 35 horas de horário.
É o caso dos enfermeiros, por exemplo.
Uma grande parte dos enfermeiros, uma grande parte dos técnicos, uma grande parte dos assistentes.
É precisamente da parte dos enfermeiros que vem grande parte da contestação e em moldes um pouco invulgares com esta greve que é financiada por crowdfunding e que assenta num nível de adesão muito baixo, portanto muito focado só nos blocos de cirurgia. É uma greve que vai para lá daquilo que é a legitimidade que concedemos às greves, ou não?
O direito à greve é um direito que não se pode questionar. As pessoas têm direito a... Nós vivemos num Estado de Direito e numa sociedade democrática. As pessoas têm direito a organizar-se para defender aquilo que entendem ser legítimo. E também é verdade que nenhuma greve terá nenhum resultado se não abalar, se não criar problemas ao funcionamento dos serviços. Se essa greve inócua não teria nenhum efeito. Eu acho que, apesar de tudo, a duração da greve é, porventura, exagerado. Eu acho que é exagerado parar blocos operatórios de grandes hospitais durante mais de um mês. O que vem agora anunciado são 45 dias. Eu espero que seja possível encontrar um entendimento, porque isso representa uma penalização excessiva para as pessoas. Nós não nos podemos esquecer, no setor da saúde, eu sou médico, sou profissional de saúde, que o exercício dos nossos legítimos direitos profissionais não pode ferir excessivamente aquilo que são, que é a situação de pessoas que estão frágeis, que estão doentes.
Mas não é o Governo que está a permitir que o Serviço Nacional de Saúde fique refém dessas reivindicações e dessa forma de protesto, e do prolongamento do protesto?
O Governo tem que cumprir a lei no que diz respeito ao exercício do direito à greve.
Há limites.
E, como se sabe, a Ministra da Saúde pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a legitimidade dessa forma de organizar a greve, e a resposta foi que essa forma de organizar a greve está dentro daquilo que a lei prevê. Agora, eu acho que é necessário reforçar o diálogo. Eu acho que eu estou mesmo convencido que o diálogo é chave para esta questão, porque eu acredito que os enfermeiros, independentemente das aspirações, da luta pelas suas aspirações profissionais, não deixaram por isso de ser pessoas conscientes e serem profissionais de saúde empenhados no melhor resultado para os doentes que precisam dos seus cuidados. Acho que esse espaço tem que ser encontrado.
Portanto, acredita que haverá uma solução para esta crise no setor da saúde?
Acho que é forçoso que, enfim, com cedências de parte a parte, se encontre uma plataforma mínima de entendimento, que não deixe de ter em conta que estes problemas são problemas que vêm muito de trás. Quando eu fiz parte do Governo, e já foi há mais de uma década, já houve muita dificuldade em encontrar uma plataforma de entendimento com alguns dos grupos profissionais, designadamente dos enfermeiros. Esse é um trabalho que não poderá deixar de continuar, mas que não pode é pôr em causa o essencial. O essencial é garantir que os cidadãos sintam confiança nos serviços de saúde.
Acha que pode haver manobras eleitoralistas por trás destes protestos, dada a proximidade das eleições?
Vamos ver. A aproximação das eleições é sempre um período de maior agitação desta matéria, porque há a sensação de que quem está no governo está mais sensível e com maior dificuldade em não procurar um entendimento.
Mas um aproveitamento do PCP e do Bloco de Esquerda?
Não me parece que tenha, que exista. Parece-me até que estes movimentos são movimentos muito espontâneos, mais ou menos justos, seja, entendamos nós a forma de protesto utilizada como mais ou menos adequada, e eu acho que ela é legítima, mas é exagerada, é a minha posição sobre o assunto. A verdade é que eu acho que são movimentos espontâneos dos profissionais.
A questão é que esta contestação não se limita só à saúde, e se estende também a outros setores fundamentais do Estado. Como é que analisa essa contestação generalizada que se está a verificar neste momento e a forma como se está a lidar com ela?
Em primeiro lugar, respeitando, repito, porque acho que é essencial, respeitando os direitos das pessoas e dos grupos profissionais reclamarem. E depois acho que o Governo está a ser um pouco vítima do seu sucesso relativo. Isto é, há um conjunto de... A agenda do Governo de reposição de direitos para a função pública teve resultados. Permitiu uma certa acalmia social durante os primeiros anos desta solução governativa, mas naturalmente também gerou expectativas. As pessoas, depois de uma primeira fase em que estavam manifestamente contentes porque desapareceu o adicional do IRS, desapareceu porque foi reposto...
Então foi o Governo que gerou essas expectativas.
Eu acho que as pessoas geraram nelas próprias essa expectativa. Acho que talvez fosse inevitável. Acho que faz parte daquilo que é que é a dialética de uma sociedade democrática no século XXI. Isto faz parte daquilo que eu acho que é relativamente normal. E também não acho que, porventura, com exceção deste protesto, desta greve cirúrgica, que é de facto um pouco atípica, não acho que nenhum dos outros movimentos tenha uma expressão que não seja expectável, que já não tenha acontecido noutras ocasiões. Nós talvez não estivéssemos habituados.
Na justiça, na administração interna, da forma como as coisas têm acontecido, parece-me que são um pouco diferentes dos últimos anos.
Talvez não estivéssemos habituados, bem ou mal, a uma grande acalmia social nos últimos anos, porque o que está a acontecer agora reproduz outros momentos em que a sociedade portuguesa viveu movimentos deste tipo e foi capaz de os ultrapassar. Acho que é o que acontecerá.
Mas a questão é que duram já há bastante tempo, só têm vindo a ser remarcadas mais greves, tanto na justiça como na administração interna, como em outras áreas, e parece que existe aqui uma falta de capacidade de resolver estes protestos. O que é que se está a passar, do seu ponto de vista?
Eu acho que há uma coisa sobre a qual todos temos que ter consciência. O país não pode correr nenhum risco de, por via do desequilíbrio orçamental, voltar a uma crise como aquela que passamos no início desta década. Eu acho que os portugueses têm todos isso bem presente. A situação está manifestamente melhor, as contas públicas estão equilibradas, nos últimos anos estão bem equilibradas, a dívida pública começou a reduzir-se, mas nós continuamos a ter uma dívida que é muito grande e continuamos a ter que ter uma grande responsabilidade orçamental. Desse ponto de vista, eu acho que eu compreendo que quem negocia em nome do governo tenha muito presentes os constrangimentos orçamentais que o país ainda vive.
Mas António Costa deveria chamar a si alguns dossiers?
Eu acho que tem havido capacidade do governo negociar. E acho que, verdadeiramente, o que nós estamos a discutir hoje já não é um debate sobre corte de direitos. A ninguém estão a ser cortados direitos, a ninguém estão a ser cortados salários. É um debate sobre a intensidade e o ritmo de progressões nas carreiras.
Mas isso não faz dele um debate melhor, não
é? É um debate bastante mais interessante do que o debate sobre os cortes.
Pois, há uma greve marcada para 15 de fevereiro, da FESAP e da Frente Comum, portanto isto tem algum significado, eventualmente, não é?
Uma greve sobre para reclamar progressões salariais da administração pública. Eu, como tenho salário como funcionário público, também gosto que haja progressões salariais, mas a verdade é que não deixo de olhar para o facto de que houve uma mudança, desde logo, no caso dos profissionais que são médicos, como eu, desde logo nós pagamos hoje, pelo menos, a menos, a contribuição adicional do IRS. Isso tem algum peso. Claro que isto não apaga inteiramente o facto de que desde 2009, já lá vai uma década, não há progressões salariais na administração pública e é evidente que isso gera algumas tensões. Acho que temos que viver com elas e, repito, manter as portas de diálogo abertas, porque eu acho que a maioria dos funcionários públicos, mesmo aqueles que desejam legitimamente ter progressões salariais e progressões das suas carreiras, também compreendem que o país não pode correr nenhum risco de entrar numa irresponsabilidade orçamental.
António Costa fez bem em substituir o Adalberto Campos Fernandes?
Isso tem que perguntar ao Primeiro-Ministro.
Essa é uma, que ele fez bem.
Essa é uma decisão do Primeiro-Ministro. Eu acho que é uma mudança de personalidade na procura, na tentativa de encontrar nesta reta final da legislatura um ar mais fresco para a área da saúde. Eu compreendo essa mudança apenas com este olhar, porque não há nenhuma mudança de orientação do governo nessa matéria.
Então, Marta, temido o que veio trazer foi mais frescura, foi?
Sim, veio trazer um novo olhar, uma capacidade de diálogo. De facto, havia uma tensão acumulada muito, muito grande. Eu, que já estive em exercício de funções governativas, não como ministro, mas como secretário de Estado, percebo bem que é uma função muito esgotante e que, ao fim de algum tempo, isso exige uma mudança de personagens ou de personalidades para tentar facilitar o diálogo. É verdade que a nova ministra, desse ponto de vista, não teve muita sorte porque entrou precisamente, digamos, no pico de toda esta contestação e tem tido a sua ação muito condicionada por essa contestação.
Mas não parece ser só uma questão de frescura ou de imagem, porque o que é certo, olhando para a de bases da saúde, a lei de bases de saúde que saiu, que Marta Temido apresentou, é seguramente diferente daquela que teria sido apresentada pelo seu antecessor. E aí estamos a falar de questões muito concretas. Não acha que esta ministra tem uma posição um pouco diferente politicamente do seu antecessor, no fundo?
Sim, mas o espaço político do Partido Socialista sempre foi, desse ponto de vista, um espaço relativamente aberto, relativamente Exato. Amplo, onde há, enfim, balizas
sem dúvida, mas
abertas.
O que lhe pergunto é o caso aqui?
Neste caso concreto, é verdade que as duas leis são objetivamente diferentes. Uma era mais detalhada, mais minuciosa, a outra é mais generalista. Mas vamos ver, nos aspectos essenciais, talvez elas não sejam assim tão diferentes.
E é boa?
Eu acho que é uma lei de base de saúde que responde às necessidades e que eu espero que venha a ser melhorada no debate parlamentar. Não esquece.
Mas preferia a outra versão?
Preferia uma combinação entre as duas. Eu diria que esta nova versão responde ao essencial dos problemas, sobretudo a duas noções que me parecem claras, que são estas. Primeiro, o Serviço Nacional de Saúde é estrutural para a resposta de saúde ao conjunto dos portugueses, designadamente pela sua natureza universal e pela sua gratuitidade tendencial. Isso é afirmado na Lei de Base de Saúde e acho que isso é muito importante. E, por outro lado, há um espaço de Sistema Nacional de Saúde em que, desejavelmente, tem que haver cooperação entre o Serviço Nacional de Saúde Público e os setores social e privados, como sempre aconteceu e como não pode deixar de acontecer, sob pena de nós não, o sistema deixar de funcionar e colapsar. E, portanto, eu diria, nesse ponto essencial, não há diferença entre a proposta de lei anterior e esta nova proposta de lei.
A gestão privada, do seu ponto de vista, deve continuar nos hospitais?
Vamos ver. A natureza pública do Serviço Nacional de Saúde deve ser maioritária. E não vejo que haja impedimento em circunstâncias em que isso se revelar mais favorável para o Estado, haja experiências de gestão privada. Aliás, elas têm acontecido sem penalização para os cidadãos sem penalização para o erário público.
Faz um balanço positivo das experiências de PPPs na saúde?
Quer dizer, faço eu e faz quem se dedica à análise económica e de eficácia dessas parcerias, quer no Hospital de Braga, quer em Cascais, quer em Vila Franca de Xira, quer em Louros. A verdade é que as populações têm tido uma resposta de grande qualidade e o Estado tem pago por essa resposta menos do que o que pagaria se a operação fosse feita diretamente pelo Estado.
Então podem ser feitas mais?
Sim, pode, se isso for julgado adequado, com um estudo concreto em cada caso.
E relativamente à lei propriamente, à lei de bases, concorda, já tendo dito que o ideal seria um meio termo entre as duas versões, no essencial concorda com todos os princípios ou, do seu ponto de vista, há ali, depois na concretização, algumas dúvidas que se colocam?
Eu acho que não haverá problemas de maior e acho que os problemas que existem serão bem resolvidos no debate
parlamentar. Mas quais são os problemas que existem?
Eu entendo que é preciso acentuar ainda mais a vertente da promoção da saúde. Essa é, porventura, uma mudança muito, muito relevante. Se nós olharmos para a realidade da saúde dos portugueses em 2019, é muito diferente da que era em 1990. Em 1990 nós tínhamos ainda problemas muito, digamos, muito antigos para resolver. Tínhamos resultados insuficientes, por exemplo, na mortalidade infantil, na mortalidade materna, em medidas que precisávamos de uma rede hospitalar mais desenvolvida. Hoje, continuamos a precisar disso tudo, mas os problemas de saúde que ameaçam os portugueses são muito diferentes. Hoje, se quisermos elencar, um em cada 9 portugueses adultos tem diabetes mellitus. Um em cada 3 portugueses tem hipertensão arterial e, apesar de todas as campanhas, um em cada 4 portugueses fuma. E mais assustador ainda, 30% das crianças, 3 em cada 10, têm excesso de peso. Ora, isto mostra que é muito mais. O braço da promoção da saúde é hoje essencial. Se nós queremos, no futuro, assegurar a manutenção e a melhoria da condição de saúde dos portugueses, claro que precisamos de um Serviço Nacional de Saúde, claro que precisamos de que o sistema privado e que o sistema social continue a desenvolver-se, mas precisamos, sobretudo, de mudar os comportamentos das pessoas e isso tem que estar vertido na lei de bases. Acho que está, mas é preciso acentuar
pois,
muito esse ponto.
Pois, é perguntar como é que podia estar vertido na lei de bases de forma mais eficaz.
É preciso clarificar que esta a incorporação da saúde em todas as políticas públicas.
E relativamente à questão das medidas de incentivo aos médicos para se manterem exclusivo no Serviço Nacional de Saúde? É médico e, portanto,
eu acho
sei que
eu acho que é evidente que é desejável, até num certo ponto, uma separação dos setores. É bom evitar os potenciais conflitos de interesses que resultam de facto dos profissionais sendo ao mesmo tempo profissionais do setor público, profissionais do setor privado ou social. Agora, nós temos que olhar isso sem demagogia e com muito sentido da responsabilidade.
Mas deve haver incentivos ou não?
É preciso ver se o setor público tem condições para remunerar as pessoas de forma a que isso seja possível.
Pois é, porque não haver dinheiro.
Eu acho que a maior parte dos defensores desta ideia da separação defendem a ideia em nome do reforço do Serviço Nacional de Saúde. Eu temo que, se isso acontecer sem a adequada ponderação e sem uma solidez orçamental que o permita, que isso possa constituir, ao contrário, uma machadada do Serviço Nacional de Saúde.
Porque o dinheiro teria que vir provavelmente da prestação de serviços para os médicos e para os enfermeiros?
Eu não vejo outra forma. Uma parte desses profissionais que optariam porventura por continuar no setor público se a sua remuneração aumentasse muito, porque nós estamos a falar de diferenças de remuneração muito significativas. Claro, eu estou a falar para uma minoria dos profissionais, não estou a falar para a generalidade dos médicos, estarei a falar para 10, 15, 20% dos médicos.
Mas se calhar não é possível manter aquele nível de remuneração que muitos médicos têm.
O problema é que alguns deles são essenciais à atividade do setor público. São médicos muito diferenciados, que são líderes da sua profissão em áreas específicas, uhum. e que se eles saírem dos hospitais públicos, os hospitais públicos verão ser posta em causa a liderança que, apesar de tudo, o Serviço Nacional de Saúde mantém no país.
Mas mantém. A verdade é que, nos últimos tempos, temos assistido à saída de muitos médicos e há inclusive, áreas onde a escassez é por demais evidente.
Eu acho que, eu admito que possa haver casos pontuais que desmintam esta minha ideia otimista, mas no essencial os serviços mantêm íntegra a sua capacidade, a qualidade da sua resposta. Porventura, em alguns casos, já não existe a diferença que historicamente nós nos habituamos a ver entre, por exemplo, os níveis de equipamento dos hospitais públicos e os níveis de equipamento dos hospitais privados.
Mas quando se diz que não há anestesistas, por exemplo, é por uma questão de vencimento? Sim, ou é por uma questão de condições?
Mas vamos ver.
É certamente por isso, não é? Não quer dizer que não existam, certo?
Sem desvalorizarem. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem sido vítima de vários, enfim, doenças, acho que até se pode dizer assim, as doenças que têm que ser escalpelizadas. Suborçamentação, isso é absolutamente evidente, incapacidade de planeamento de médio e longo prazo, este não é um setor que possa viver apenas do ano após ano, tem que viver de uma visão de médio e longo prazo, e um centralismo burocrático que tem dificultado muito o funcionamento das instituições. Eu acho que isso é evidente e que isso causa problemas que precisam de ser resolvidos. Agora, têm que ser atacados na sua gênese.
A Lei de Bases da Saúde, o Bloco de Esquerda também tem a sua proposta. No aspecto, por exemplo, da questão da gestão privada é diferente. É possível tentar aqui criar um meio caminho?
Eu acho que seria profundamente indesejável a ideia de estabelecer um corte entre o setor público e as possibilidades, e outras possibilidades de gestão, desenhamento, as possibilidades de contratação, em alguns casos, com o setor privado e com o setor social. Uma coisa é a liderança do setor público. Essa é mesmo indispensável. Há um conjunto de funções no domínio da saúde que só podem ser asseguradas com a liderança do setor público e do meu ponto de vista, isso não deve nunca deixar de acontecer. Há, digamos, ónus de serviço público que têm que ser asseguradas pelo Estado, os cuidados de saúde em zonas de grande rarefação populacional, os cuidados de saúde em circunstâncias catastróficas, isto é, circunstâncias de doenças dramáticas cujo custo de tratamento é brutal, isso tem que haver um setor público forte que garanta que isso nunca deixará de ser feito. Da mesma forma que nós devemos encarar como normal e como até suscetíveis de induzir melhorias no setor público, a existência, em alguns casos, de cooperação com o setor privado e com o setor social. Não vejo que daí venha, que seja daí que venha algum problema. Os problemas do setor público da saúde em Portugal têm, no essencial, origem em dificuldades do setor público que nós não temos sido capazes de ultrapassar.
Portanto, não tem receio relativamente ao que poderá ser a votação no Parlamento desta Lei de Bases?
Não me parece que... Acho que vai haver um debate. Tenho muita confiança que a solução final será melhor do que qualquer uma das propostas que está em discussão, mas não tenho nenhuma dúvida, enfim, que nós continuaremos a ter uma coexistência o mais pacífica possível entre os diferentes setores, que eu desejaria que seja mesmo cooperação e complementaridade. Eu também não estou de acordo com a ideia da concorrência. Aliás, é talvez uma boa razão até para se... Há outras razões, mas uma boa razão para se rever a Lei de Bases de 1990 é que a ideia da concorrência na saúde não me parece uma ideia muito adequada. Aliás, os países que optaram por modelos baseados na ideia de que a saúde é um mercado igual a qualquer outro e que a concorrência é algo de adequado ao setor da saúde, têm um problema. Têm mais desigualdades em saúde e têm muito maior despesa para resultados iguais ou inferiores aos nossos.
Em relação à Lei de Base ainda em relação à sua aprovação no Parlamento, o PS deve tentar aliar-se com a esquerda ou com a direita?
Eu acho que é preciso procurar uma solução que seja o que englobe, que seja o mais possível. Acho que há questões. Eu vejo como intransponível a ideia da impossibilidade de cooperação entre o setor privado e o setor público. Acho que essa é uma divergência intransponível em relação aos projetos que estão à esquerda do PS. Tudo o resto me parece suscetível de ser incorporado.
Já falou do subfinanciamento como um dos problemas da saúde. A questão é que, enfim, já passaram vários governos e continua por resolver este problema. Poderia ter sido feito mais alguma coisa por este governo do que aquilo que foi feito?
Eu tenho a expectativa de que a lei de bases consagre um novo modelo de funcionamento, de financiamento, designadamente com orçamentos plurianuais e com a existência de um programa de equipamento e infraestruturas na área da saúde. Eu repito, isso é essencial. Nós não podemos viver nessa matéria ao sabor de ciclos políticos que são, muitas vezes, muito acelerados. Estes dois últimos nem foi o caso, mas são exceções se virmos o longo prazo da vida pública portuguesa, porque no setor da saúde, quando se decide uma determinada opção, ela demora muitos anos a produzir efeitos. Nós nunca teríamos os resultados que tivemos na saúde materno-infantil se não se tivessem criado uma comissão ainda nos anos 80, dirigida por alguém que já não está entre nós, o professor Albino Aroso, e ele não tenha tido poder durante décadas de manter a mesma orientação, primeiro com essa comissão e depois com grupos profissionais sucessivos que foram tendo sempre apoio político. É inimaginável no setor da saúde obter resultados significativos se nós não tivermos uma visão de longo prazo. E isso exige também um modelo de financiamento que se adapte a esta circunstância. As duas coisas são verdade. Nos últimos anos houve um reforço significativo do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde e ele continua a ser muito insuficiente. Portanto, tem razão o Governo em reclamar que aumentou muito o orçamento e tem razão quem critica o Governo nessa matéria por dizer que ele continua a estar muito abaixo daquilo que é necessário e mais preocupante, o que é verdadeiramente preocupante nesta matéria, é que nós estamos quase 1% do PIB abaixo daquilo que é a média dos países OCDE na despesa pública com a saúde. Quer dizer, que nós teremos isso permite, não, enfim, tudo isto não, as comparações não podem ser feitas diretamente, mas permite estimar, alguns entre os 1.000 e os 1.500 milhões de euros, aquilo que é o financiamento que falta no Serviço Público de Saúde. Então,
há quem diga que as injeções financeiras são um prémio à má gestão. Foi, aliás, o coordenador da estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde que disse isto. Por aquilo que acaba de dizer, fica entre linhas um pouco também esta ideia, ou não?
Sim, eu não tenho nenhuma dúvida que a solução para o sistema funcionar de forma adequada é haver um orçamento anual adequado e critérios transparentes de distribuição do orçamento pelas diferentes instituições e depois, naturalmente, de acompanhamento da despesa e de valorização de quem conseguiu bons resultados e de avaliação de quem não conseguiu bons resultados. O sistema de deixar acumular dívida e depois estabelecer programas de pagamento extraordinário da dívida
é má gestão.
Estimula a má gestão, porque torna indiferente o esforço que cada um fez para viver com aquele orçamento e até se pode dizer que quem mais gastou, mais vai receber no fim do dia para pagar a sua dívida e naturalmente que isso cria um círculo vicioso de não avaliação da gestão.
Mas esta dívida acumulada, que se vai acumulando, resulta mais de má gestão ou de suborçamentação?
Resulta mais de suborçamentação, até porque se torna muito difícil avaliar a gestão porque também não há nenhuma métrica para avaliar a gestão. Claro que nós podemos dizer, recentemente o Tribunal de Contas fez um estudo que comparava dois hospitais, enfim, relativamente comparáveis, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte e o Centro Hospitalar de São João no Porto. E eu tenho já a fazer a minha declaração de interesse, eu sou médico do Centro Hospitalar de São João. A verdade é que esse estudo, enfim, pelos resultados que lá estão, parece que há uma muito maior eficiência no Hospital de São João do que haverá no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Mas sabe que na saúde às vezes há muitos fatores confundentes desta realidade e é preciso que as análises sejam mais detalhadas do que isso. Há também hoje uma realidade. Há tão pouca autonomia no setor da saúde, enfim, com aquilo que eu já antes apontei, um centralismo burocrático asfixiante, que a verdade é que as administrações hospitalares têm muito pouca margem de manobra para medidas de gestão próprias e, portanto, a certa altura tudo funciona numa hierarquia centralizada de que nós já nos tínhamos visto livres, mas que regressou em força com a Troika e nunca mais de cá
saiu. Mas isso devia mudar, então?
Devia, claro, mudar.
Pois.
Devia
completamente. Porquê é que não muda e porquê é que é assim? É por uma questão de necessidade de controle orçamental?
Não muda porque nas finanças há um profundo convencimento de que o setor da saúde é, sobretudo, uma fonte de despesa e de que o controle apertado e centralizado vai limitar essa despesa.
Mas não é um problema deste ministro, é um problema que já vem de trás.
Sim,
é uma concessão
já vem de trás. Este ministro tem pelo menos a vantagem de que chega ao fim do ano depois conta certo. Enquanto português, acho que já é uma vantagem significativa. Agora, a verdade é que por mais que os elementos ao nosso dispor desmintam a ideia de que a centralização burocrática conduz ao controle da despesa, a verdade é que é muito difícil que as pessoas se convençam que a autonomia com responsabilidade pode ser mais vantajosa do que um sistema asfixiante de burocracia que faz com que a contratação de um assistente operacional num qualquer hospital exija um despacho favorável da Ministra da Saúde e de alguém do Ministério das Finanças. Quer dizer, é difícil neste cenário responsabilizar os gestores hospitalares pelos resultados que alcançam ou não alcançam, porque de facto a sua autonomia está muito limitada.
Defendeu recentemente o fim das chamadas falsas taxas moderadoras. Quer explicar um pouco melhor a ideia?
Dou-lhe um exemplo. Eu acho bem que existam taxas moderadoras porque, de facto, isso ajuda a orientar a procura de cuidados de saúde para aquilo que é mais adequado no sistema. Por exemplo, para diminuir as falsas urgências e para fazer com que as pessoas recorram ao médico de família ou outros serviços, à saúde 24, ou outros serviços de proximidade, antes de ir entupir a urgência com queixas relativamente menos importantes. Claro que é preciso que as pessoas tenham uma resposta em qualquer sítio, porque não é o cidadão que há de distinguir se a sua febre é uma doença importante ou se não é uma doença importante, ou a sua dor de cabeça. Tem que haver sistemas de apoio, já mencionei dois, serviço a saúde 24 e os cuidados de saúde familiar, as unidades de saúde familiar abertas com horários mais, de maior acessibilidade. Dito isto, já me parece pouco aceitável que depois de um cidadão pagar taxa moderadora na urgência, pague também taxa moderadora pelos exames que lhe são pedidos na urgência. Isto é, se o médico que avaliou essa pessoa na urgência lhe teve que fazer um eletrocardiograma ou um raio-x ou umas análises, isso quer dizer que a pessoa fez bem em ir à urgência. Eu acho que as pessoas que vão de forma adequada não deviam pagar taxa moderadora.
Isso significa que a taxa moderadora não devia de existir totalmente ou não devia de existir só no que se diz respeito aos exames complementares? Pois, ficamos
não devia existir,
na dúvida.
Sobretudo no caso dos exames complementares. Eu acho que no caso dos exames complementares, e aliás é isso que desequilibra a fatura do doente.
Então há duas opções.
Eu também não me posso esquecer que as taxas moderadoras, nomeadamente para as urgências, já foram reduzidas nesta legislatura. Diminuíram, eram mais elevadas e foram reduzidas no início desta legislatura. Agora, o que acontece é que uma pessoa numa urgência pode pagar 50 euros de taxa moderadora se fizer exames.
No total, entre
isso,
aquilo que paga inicialmente
é 50
mais os exames.
É 50 euros. Eu acho que esse valor é completamente desproporcionado. Isso já não é um valor de uma taxa moderadora, isso é um valor de um copagamento.
Portanto, há aqui duas opções. Ou acabar com esse copagamento, como lhe chama, ou reduzir a taxa moderadora.
Eu acho que do ponto
aquela
de vista...
Aquela que se paga logo
do
à
ponto
entrada.
De vista filosófico, considerando que o papel da taxa moderadora é mitigar a procura inadequada de serviços, que o que deve ser abolido são as taxas moderadoras que são falsas, isto é, que não correspondem a essa mitigação. Se uma pessoa foi à urgência e na urgência ficou demonstrado que tinha razão em ter ido, não há nenhuma razão para que lhe seja cobrada nem taxa pelos exames complementares, essa de todo, nem a própria taxa moderadora, porque a pessoa tinha razão para ter ido à urgência.
Temos que avançar e apelo agora um pouco ao seu outro lado político, para lhe perguntar se, do seu ponto de vista, António Costa tem sido um bom secretário-geral do PS.
O papel do secretário-geral do partido que está no governo é ser um grande primeiro-ministro. Tem sido um grande primeiro-ministro.
Mas, internamente, na liderança do partido?
A verdade é que os militantes do Partido Socialista estão muito satisfeitos com a liderança do António Costa. Não há no PS nenhum estado de alma sobre a liderança do António Costa.
Questões como a descentralização, o IVA das touradas, não têm feito criar algumas clivagens internas no PS, no incêndios também?
Primeiro, alguns desses são problemas distintos. O problema dos incêndios é um problema dramático,
por razões diferentes.
Um impacto terrível na vida portuguesa e que acho que nos consciencializou a todos de que estávamos insuficientemente preparados para várias coisas que se acumularam durante anos ou durante décadas. As outras questões também se deve dizer que há sempre uma margem num partido plural, como o Partido Socialista, para haver divergências e para haver alguns temas que...
Que considera normais.
Pessoas. Sim, nós não temos grande problema nessa matéria.
E quem é que vê, eventualmente, liderar o partido quando António Costa sair?
Para já ainda estamos muito longe dessa fase. António Costa, esperamos, espero eu que ainda seja líder do PS durante muitos e bons anos.
O que está mais perto são as eleições europeias. Pedro Marques, como líder da lista do PS às europeias, é uma boa opção?
Pedro Marques é uma figura que corresponde inteiramente a um perfil que tinha sido traçado nos órgãos dirigentes do Partido Socialista, por impulso, aliás, do próprio António Costa. A ideia de que nós temos que oferecer ao país pessoas de uma geração mais jovem. Eu acho que isso é necessário. Pedro Marques é um político que se tem afirmado, enfim, sendo muito jovem, ele tem pouco mais de 40 anos, a verdade é que tem já uma longa carreira política, uma longa carreira profissional, e nessa carreira política tem recebido, enfim, um reconhecimento generalizado. Eu acho que é uma grande figura.
Manuel Pizarro aceitaria integrar as listas das europeias?
Isso, eu não estou excessivamente preocupado com o meu futuro. Eu acho que o desafio europeu é hoje um desafio muito importante para Portugal, e se há partido que em Portugal nunca teve nenhuma dúvida sobre a sua vocação europeísta, é mesmo o Partido Socialista, que esteve, aliás, na gênese da adesão de Portugal à União Europeia e continua hoje convencido que a Europa é o bom futuro para Portugal.
Mas se lhe fizerem o convite, aceita?
Se esse convite for feito, será ponderado na altura e será respondido a quem o fizer.
E a saída de Francisco Assis das listas europeias faz sentido do seu ponto de vista?
Eu acho que o Francisco Assis é um político muito relevante no Partido Socialista, tem já um longo percurso do Parlamento Europeu, acho que é normal que haja alguma renovação.
O que é um bom resultado nas europeias?
Vencer.
Vencer por quanto?
Vencer, eu acho que é um partido como o Partido Socialista tem que participar nas eleições com a ambição de ter um bom resultado, significa vencer as eleições. Eu também não quero, a este respeito, criar expectativas excessivas. As eleições europeias...
Porquê? Porquê é que não quer?
Porque as eleições europeias...
Qual é o seu receio?
Porque as eleições europeias têm, em Portugal, na Europa toda, mas estamos a falar de Portugal, têm dois problemas. Um primeiro problema é que tem uma taxa de participação relativamente baixa. Isso torna muito difícil prever os resultados eleitorais. É muito engraçado. Os portugueses não valorizam suficientemente a importância das eleições europeias. Acho que os políticos devem ter, como eu, devem ter responsabilidade por isso.
E o outro fator qual é?
E o outro fator é que, como são eleições das quais não resulta uma decisão sobre quem vai exercer o poder no imediato, são eleições em que os eleitores tendem a dispersar mais o seu voto, e isso naturalmente condiciona a expectativa do resultado do Partido Socialista.
E nas legislativas, a maioria absoluta é o objetivo do PS?
Eu acho que não é objetivo, nem deve ser obsessão.
Porquê?
Porque eu acho que se há coisa que esta última legislatura mostrou à sociedade portuguesa, é que o Partido Socialista tem condições para estabelecer plataformas de entendimento parlamentar que lhe permitam governar com ou sem maioria absoluta.
Mas é porque acha que o PS não está a fazer o suficiente para conseguir essa maioria absoluta? Qual é a razão que pode existir?
Porque eu acho que, existindo à esquerda outras forças partidárias com implantação eleitoral significativa, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que é habitualmente coligado com os Verdes na CDU, é muito difícil que no espaço da esquerda, ainda assim, exista eleitorado suficiente para que o Partido Socialista tenha uma maioria absoluta. Acho que isto é uma razão objetiva que cria essa dificuldade. Devo dizer, não estou nem preocupado, nem obcecado com isso. Acho que o Partido Socialista, como já aconteceu em vários momentos na sociedade portuguesa, governará nas condições que os portugueses entendam dar-lhe para governar.
E como é que avalia a crise que está a acontecer à direita no PSD?
Sim, eu não quero naturalmente entrar em comentários sobre a vida interna de outro partido, acho isso muito deselegante. Em todo o caso, eu acho que o principal fator que despoleta a crise no PSD é mesmo o sucesso do governo socialista e a dificuldade que o PSD tem tido em acertar o passo com esse sucesso do governo socialista.
E o PSD está a conseguir capitalizar suficientemente essa fragilidade do PSD?
Acho que o PS tem tido, enfim, as sondagens valem o que valem, as sondagens mostram que o PS tem uma adesão eleitoral significativamente superior à que tinha quando esta legislatura começou. Eu acho que um partido não pode ambicionar mais do que isso, que é, quando acabar um ciclo governativo, ter um apoio significativamente maior do que teve nesse ciclo governativo. Claro que as sondagens valem o que valem, mas é caso para dizer, ainda assim é melhor ter boas sondagens do que más sondagens.
Qual é o balanço que faz do processo de descentralização?
Sim, acho que é manifestamente um processo que não tem corrido muito bem. Mas é um processo cheio de dificuldades políticas. Porque, por um lado, há um problema parlamentar, um problema de apoio político parlamentar. Como é sabido, ao contrário do que acontece no conjunto da governação, os partidos à esquerda do Partido Socialista não veem com muito bons olhos o processo de descentralização em geral e as soluções em concreto. O entendimento com o PSD, que permitiu que o processo, apesar de tudo, fosse desbloqueado, é um entendimento muito difícil, porque o PSD está, de facto, numa situação muito difícil. E, a verdade, foi possível o entendimento para aprovar a lei-quadro, por exemplo, já não foi possível para aprovar o Fundo de Financiamento da Descentralização, que era um resultado direto da lei-quadro. E, por último, o diálogo com os municípios tem também muitas dificuldades, porque nós temos naturalmente de que olhar para uma entidade que é a Associação Nacional de Municípios, só que essa entidade representa interesses muito heterogéneos.
Acha que não representa os interesses, igualmente os interesses das grandes câmaras e das câmaras mais pequenas?
Acho que tenta representá-los. Eles são muito diferentes uns dos outros e, em alguns casos, são mesmo contraditórios.
Como é que se resolve isso?
As grandes câmaras municipais desejavam muito mais no processo de centralização. As pequenas câmaras já olham com algum receio para isto que foi concedido. Eu diria que isto aqui é mesmo a quadratura do círculo, para falar de outro programa, da concorrência que vai acabar.
É preciso duas associações, então?
Não, eu acho que é preciso criar condições políticas para uma solução mais engenhosa em matéria de descentralização. Mas eu aqui também não quero esconder as minhas opções. Eu preferia que houvesse uma maior iniciativa e que fôssemos para a frente, quer com a regionalização, quer com a eleição direta das áreas metropolitanas, e acho que o país ficava melhor se fosse mais descentralizado. Eu acho que o Primeiro-Ministro acredita, desse ponto de vista, é tão ou mais defensor desta ideia do que eu. Agora, as condições políticas para implementar estas medidas não têm sido criadas.
Mas qual a ideia? Desculpe lá, só para esclarecer. A ideia da regionalização ou da descentralização?
Não, com a ideia da descentralização. Com a ideia da descentralização.
Mas há condições nesta legislatura para fazer a descentralização? Não é melhor esperar por um novo ciclo político?
Há condições para continuar a progredir.
No próximo programa de governo deve ficar contemplada a regionalização?
E eu lutarei por isso.
Ficando isso previsto no programa do PS, este processo de descentralização acabará?
Não, forçosamente, não. Porque são níveis distintos. Quando este processo for retomado, e será seguramente retomado com outra energia a seguir às eleições legislativas, vai haver muito trabalho que vai ser aproveitado.
Ou seja, ele na prática alguma vez irá efetivamente acontecer esta descentralização?
Bem, sabe que para um político que vem do Porto, nós estamos habituados a que é sempre muito difícil conseguir descentralizar, seja o que for. Mas eu devo dizer-lhe que acho que é mesmo possível que esta descentralização, e mais do que esta descentralização, venham a ser implementadas. Nós temos que criar condições para convencer a maioria dos portugueses e a maioria dos representantes políticos dos portugueses de que nós não podemos continuar a viver num regime tão centralizado como Portugal, onde pouco mais de 10% da despesa pública é feita pela administração regional e local. E se olharmos, por exemplo, para uma região, nós só temos duas regiões autónomas, nós vemos índices de desenvolvimento absolutamente extraordinários. A evolução dos Açores durante este período foi muito superior à evolução do conjunto do país. Isto é, os Açores convergiram para o conjunto do país e convergiram num contexto de controle orçamental rigoroso.
Temos de terminar, mas queria ainda perguntar-lhe que balanço é que faz de Rui Moreira à frente da Câmara Municipal do Porto?
Os eleitores já responderam a essa pergunta em outubro do ano passado, dando-lhe uma vitória eleitoral, mas devo dizer que eu, como se sabe, era candidato do Partido Socialista, e o Partido Socialista teve um aumento em número de votos e em percentagem superior ao aumento que o Rui Moreira teve, o que quer dizer que os portugueses também avaliaram muito positivamente a ação do PS na Câmara.
E ainda assim, qual é que é a sua avaliação agora, decorridos estes meses?
Com a saída do PS, não é?
Eu acho que há aspectos muito positivos da gestão autárquica que nós não esquecemos e que nós não desvalorizamos. Por exemplo, a importância que é dada à cultura e à vida cultural da cidade, que há outros aspectos para os quais não tem sido dada a devida atenção. Por exemplo, para aquele que é hoje o maior problema da cidade do Porto, que é o problema do acesso à habitação, que exige uma política pública muito audaz, que esta Câmara Municipal manifestamente não tem abraçado.
Acha que tem que haver limitações ao alojamento local?
Em alguns casos, isso poderá ser necessário. Em casos de zonas geograficamente limitadas, onde a pressão pode mesmo ser excessiva. Em algumas freguesias lisboetas já o fizeram. Provavelmente o Centro Histórico do Porto acabará por ser necessário fazer algo similar. Mas isso também não vai resolver o problema do acesso à habitação, não apenas das pessoas com menos condições económicas, mas das classes médias e dos mais jovens, porque os preços que se praticam hoje na cidade do Porto são impossíveis para os rendimentos que as pessoas têm. O que quer dizer que tem mesmo que haver política pública e investimento público na área da habitação. O que, aliás, acontece em muitas cidades europeias, não é nenhuma anomalia.
Pelo Estado Central?
Por uma combinação entre a Câmara e o Estado Central. Acho que tem que ser os dois de mãos dadas. Não vejo que também seja... Eu não desejaria o Estado Central como o grande senhorio do Porto. Eu acho que tem mesmo que ser a Câmara a liderar esse trabalho.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Brexit.
Uma desgraça.
Porto.
A minha pátria.
Saúde.
Algo que todos aspiramos.
António José Seguro.
Um líder do PS que se tem comportado de forma muito digna.
Júlio Machado Vaz.
Uma personalidade extraordinária.
Infarmed.
Um instituto muito importante que estaria ainda melhor no Porto.
Exame Harrison.
Até me custa lembrar-me disso, tive 86%.
Ambição.
A ambição de um país mais justo e mais desenvolvido.
Marcelo Rebelo de Sousa.
Um presidente de afetos com emoções à flor da pele.
Futebol.
Clube do Porto.
Lisboa.
Uma cidade maravilhosa, uma grande capital de Portugal.
Portugal.
O meu país, um país onde gosto muito de viver e um grande país para se viver.
Manuel Pizarro, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Conversa Capital regressa para a semana. Pode rever esta entrevista em www.rtp.pt. Até para a semana.